E aí, fala pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Joker, o ADM mais amado da página mais amada do Facebook. Estamos aqui com mais um episódio do nosso incrível podcast, falando sobre um tema polêmico. Cara, eu nunca vou conseguir falar a palavra polêmico sem lembrar daquele vídeo dos mamilos. Aquilo traumatizou minha mente pra sempre.
E The Last of Us tem mamilos polêmicos, né?
É, The Last of Us é o tema de hoje, The Last of Us Parte 2, ele tem mamilos polêmicos. Eu estou aqui com ele que já falou aqui, o ADM Noturno.
Aí, ADM Noturno na área, e eu queria dizer que comprar esse jogo é a mesma coisa que pagar uma feminista pra cuspir e mostrar as tetas gordas na tua cara.
E também tô aqui com ela, um pouco mais sutil, a DM Estelar.
E pessoal, aqui é a cuia mais machista do seu Facebook.
Verdade, né? Todo mundo lá na tua página tá chamando você de machista lá, né?
Eles não acreditam que ela é mulher, né? Eles não acreditam que é uma página de mulher.
Eu acho engraçado que eles não acreditam que a Estelar é mulher, mas acreditam que a Abby é mulher. Enfim, gente, o tema de hoje é Last of Us Parte 2 e todos nós estamos muito, 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 muito cansados. Estamos mais cansados do que o Ronaldo quando eu tava voltando da Copa 2002. Muito cansado. Porque assistir a CGI desse filminho interativo da Sony foi muito cansativo. Primeiro porque é muito chato, é muito drama, leão, barato, novela, parece um seriado da Netflix, sei lá, com uns tiros, umas porradas no meio. E foi cansativo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é a tendência que a Sony está adotando. Porque a Sony agora ela tem uma tendência, né? Eu já vou explicar pra vocês qual é. Ela faz um jogo 1 muito bom, com excelente história, com personagens carismáticos, ela cativa você, assim como ela fez no Last of Us Parte 1, e depois na Parte 2 ela lacra, crau, carca. No Uncharted foi assim, enquanto era aquela... tinha uma mulher que era roteirista do Uncharted, esqueci o nome.
Eu só lembro do primeiro nome dela, que era Amy, né? Amy alguma coisa.
Bah, agora eu vou ficar devendo pra vocês. Mas essa mulher Amy, ela era roteirista do Uncharted, e ela não lacrava, tanto que o Uncharted 1, 2 e 3 são excelentes jogos, e eu não tenho muito do que reclamar com relação à história, eu acho os três jogos muito foda. Aí entrou o Neil Druckmann, né, o Cookie Master, Cookie Lord, só...
É o Neil Cookman, né, Neil Cookman.
É o Neil Cookman, um Lord Master da soja, e tirou a mulher de lá porque ele achava que para poder escrever histórias melhores para as mulheres ele tinha que demitir aquela mulher, ferrar com a carreira dela. E ele ferrou com o Uncharted 4. Então o Uncharted 4 já foi assim. Aí já teve DLC do Lost Legacy, que foi um caralho, que todo mundo achou que ia jogar com o irmão do Dante. Estou pensando em Devil May Cry, que estava jogando agora há pouco. Todo mundo pensou que ia jogar com o irmão do Nate. E, na verdade, jogou com um monte de coisas chatas, as personagens mais chatas da história que ninguém ligava. Enfim, a gente pode passar aqui pra lembrar de outros exemplos, como, por exemplo, o próprio God of War. Ah, mas God of War foi um jogo excelente, ah, não vem falar do God of War. Beleza, mas vocês viram no final, quem zerou o jogo, lembra que lá na parede das profecias mostrava o Kratos morrendo. Ou seja, o Kratos vai morrer, o Atreus vai ficar no lugar dele, e só me escrevam, o Atreus vai ser gay. E agora tá vindo aí a expansão do Spider-Man, uma expansão, uma DLC standalone do Spider-Man, com Miles Morales, e também a gente tá desconfiado que isso aí vai ter lacração até não poder mais.
Na questão do Kratos ali, quando o criador do Kratos falou que o Kratos era bissexual, apareceram uns caras pra dizer, ah não, os gregos eram tudo malacói mesmo, e eles vão dizer a mesma coisa do filho do Kratos, né, que é o Atreus, que no final você descobre que é o Loki. Aí eles vão vir, ah, mas na mitologia o Loki virou o cavalo e deu pra um cavalo e era gayzão mesmo, e pode se preparar que com certeza vai ter.
Ah, o Loki não era gay, o Loki ele foi castigado a fazer isso aí, o Odin castigou ele a fazer isso aí, ele foi castigado a virar um, e mesmo assim isso seria mais um sexo animal e não uma coisa gay, né, enfim, mas os caras eles agora, todo mundo é gay, todo mundo vai ter que virar gay em algum ponto, até o Joel nesse novo jogo aí deram a entender que ele, sei lá, pra conseguir um café, pra ele tomar um café, ele, sei lá, não sei, deu a bunda, chupou um pintinho, vai saber. Tem a cena que ele leva o café lá pra... No flashback ele leva o café pra ele e diz pra ela, ó, pra conseguir esse café eu tive que fazer uma coisa muito humilhante, então aproveite.
Agora o pecado vai ser ter relações heterossexuais nos jogos, né? Não vai ser... Agora o diferencial é ser os casais héteros, até porque saiu aquela notícia, né? Eu postei ali na página da Ubisoft ali se desculpando por ter a relação hétero ali, mas... Como é que não vai ter, né? Se o principal é o segmento da família ali e eles precisavam ter um filho. E aí reclamaram do casal hétero e ainda o Ubisoft foi lá e se desculpou. É muita sacanagem.
Empresa francesa,
né? Ubisoft é francesa, dá esperar o quê de francesa, né?
Sim. Esperem e... Fizem quando for falar pra mim, dá tempo de colocar, porque senão depois os nossos telespectadores reclamam do volume quando vocês falam longe do microfone. E aqui nós estamos que nem aquelas mulheres da mitologia grega que só tinham um olho, a gente vai passando o microfone de um pra outro, o gravador. Mas como a Estela estava dizendo, é engraçado isso, porque nesse jogo da Ubisoft, esse Assassin's Creed Odyssey, né, que se passa na Grécia, cara, era óbvio que o protagonista em algum momento ia ter que ter uma relação hétero, porque o conceito todo do jogo e todos os jogos se baseia em memória genética. Porque eles são uns ateuzinhos de merda, então eles não conseguem explicar, tipo, não, porque é uma magia, porque é a alma, porque é uma reencarnação. Então eles usam uma espécie de reencarnação, mas tentam dar uma explicação ateia e laica para aquilo, com essas coisas francesas que eu já acho... Eu vejo, assim, coisa fantástica, que era para ser mágica, os caras dando explicação científica, eu já crinjo. Por isso que eu sempre odiei Assassin's Creed desde o início e tal. Mas é inegável que nesses últimos jogos a qualidade tem caído demais e tem virado cada vez uma lacração pior. E agora vai ter os vikings gays, né? E como o Monoturno falou, o Atreus vai ser o primeiro viking gay também, porque dizem que ele é o Loki, coisa e tal. Mas isso então já é uma cultura, é algo assim, que vem acontecendo bastante nos games. Começou a recém, então o pessoal ainda está despreparado, porque muita gente que acompanha a página fica perdido. Por quê? Porque a gente reclama da lacração e nós aqui somos nerds, ex-nerds, ex-leitores de HQ, ex-leitores de Marvel e DC. E o que acontece? Faz 5 anos que isso aconteceu nas HQs, tá? A DC é um pouco mais leve, né, a lacração lá, mas ainda assim uma lacração bem forte. E a Marvel, lacração total. Começou com um evento chamado All New, All Different Marvel, onde o universo Marvel literalmente acabou. Esse spoiler aqui, tá? Eu sei que ninguém lê HQ, não adianta fingir que lê é 62, gato pingado.
As HQs hoje em dia estão tudo uma porcaria mesmo.
É melhor nem ler mesmo. Mas como eu tava dizendo, o universo Marvel teve uma saga chamada Guerras Secretas, onde o universo inteiro foi destruído porque se chocou com o universo Ultimate. E o vilão foi o Doutor Destino, que ele canalizou o poder dos Beyonders pra meio que criar um novo universo, a imagem dele, mas era tudo uma realidade distópica. Então alguns heróis Marvel sobreviventes enfrentaram ele, e depois no final o filho do Reed Richards, o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, que ele é um mutante de nível ômega, que ele tem um poder de recriar e manipular a realidade, ele refez o universo Marvel. E aí saiu essa prastada que foi o New All Different Marvel. O Thor se tornou indigno, teve um braço arrancado, foi substituído por uma Tora, né, mulher. O Hulk foi substituído pela She-Hulk. O Homem de Ferro foi substituído pela aquela Riri Williams. Pode ver que eles não têm nome de super-herói, né? O nome de super-herói dela é Coração de Ferro, ninguém lembra disso. Eles lembram ela pelo nome real, Riri Williams. Aí eles começaram... Como?
O Capitão América virou nazista, virou do mal.
O Capitão América virou nazista... E ainda por cima tinha uma tal de América Chaves, né, que era uma mexicana lésbica que veio de uma dimensão onde só existiam mulheres, e poderes dela de origem mágica e cósmicas, mas ela voa e tinha super força bem genérica, e o gibi dela basicamente fazia discurso para que as mulheres experimentassem ser lésbicas. E o Miles Morales, pegaram ele e a Kamala Khan, que sempre foi lá a criadora, botaram o Miles Morales junto com ela numa HQ chamada Champions, que eram os heróis com consciência social. Era bem isso, não. A proposta era essa mesmo. Eles achavam que os Vingadores eram errados, porque o Tony Stark era um capitalista, porque o Reed Richards é um cara, digamos assim, inteligentão, que vive lá na torre dele, separado dos problemas sociais do mundo, só se preocupa com ameaças cósmicas. Então eles se preocupavam com questões sociais. Então, sabe, nós nerds que lemos HQ, a gente já viu esse filme acontecer. A gente viu como começa, devagarzinho. Eu mesmo tinha negação, não, mas vai ser só um pouquinho, não, mas não tá tão ruim. E até que ler HQ se tornou totalmente insustentável. Eu tive que parar de ler. E agora a gente olha, por exemplo, pros games e pros filmes e pras animações, e tá começando a acontecer agora isso nas animações. E isso já aconteceu 5 anos atrás nas HQs, então a gente tem experiência com isso. A gente sabe o que tá falando, a gente sabe que essas coisas que começam é a pontinha de um iceberg.
Porque a gente tava lá, né? Eu comecei a ler o Ultimate Homem-Aranha, que aqui chamava de Homem-Aranha Millennium, do início até o fim, quando lançavam. E a gente viu quando surgiu o Miles. E a gente meio que não percebeu na época. E começou justamente com o Miles. Começou eles trocar os heróis lá em 2011 e começou com o Miles. Então, você acha realmente que agora que eles vão começar a botar isso nos jogos? Eles não vão começar a lacrar? E tanto é que vai ter um jogo dos Vingadores que vão meter a Kamala Khan. Porque tá, os filmes fizeram sucesso, todo mundo queria um jogo dos Vingadores. Aí eles vão aproveitar pra meter a Kamala Khan. E vocês acham que realmente eles não vão lacrar com Miles no segundo jogo do Homem-Aranha?
É, ainda mais porque a gente vem falando desse histórico que a Sony tem de fazer um primeiro jogo bacana e depois lacrar nos outros jogos, né? E isso já começou no Uncharted 4 e o próprio Death Stranding. O Kojima deu declarações bem lacradoras, falando que o jogo era um protesto contra o Trump, contra o muro do Trump, contra o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, é uma tendência que está começando agora e nós aqui já sabemos onde isso vai dar, porque a gente viu acontecer nas HQs.
O pessoal tá muito ansioso pra esse cyberpunk, né? Mas a gente não pode deixar de falar que também pode estar cheio de lacração esse cyberpunk aí também. E vai ter o negócio de gênero, que o cara pode ter cabeça de mulher, mas ter corpo de homem. Isso daí já é um indício que vai ser meio lacradorzinho.
É, os caras falam assim, ah, mas é que vai ter de tudo. Cara, se o jogo vai dar... Vocês já viram algum lugar que permite a entrada de lacrador? Os lacradores entrar, fazer a parada deles, ficar no canto deles lá? Não.
Toma conta. Eles vão querer estudar o braço, eles querem o corpo inteiro.
É bem isso. Vocês vão ver. Eu odeio essa palavra. A comunidade cyberpunk, eles vão pegar e vão ter normas no jogo online, assim, se você quiser criar um grupo lá de extremistas, cristãos, caçadores de hereges, não vai poder, porque vocês vão ser banidos, como que nem a galera que acaba banida da Twitch e tal, porque quem manda é o chororô dessa galera. Não adianta achar, não, mas é que daí eles fazem, nós fazemos o nosso grupo, não é assim, cara. Olha o Facebook, na teoria era pra todo mundo criar seu perfil, suas páginas, cada um com suas opiniões, e todo mundo ter voz, e na prática não é assim, cara. Tanto que a nossa página essa semana sofreu uma série de denúncias dos foquinhos sonistas, porque é engraçado isso. Os caras, eles piram por videogame, eles adoram dentro dos jogos da Sony criticar o cristianismo, que nem no Last of Us Part 2, nós já vamos se aprofundar nisso, que fala, tem lá um grupo religioso, extremista, para criticar o extremismo, o fanatismo religioso, mas os próprios sonistas têm fanatismo de seita, um comportamento assim de seita com relação à Sony. A Sony é o deus deles e o Neil Cookman é o seu digníssimo profeta e salvador.
Hideo Kojima também.
E o Hideo Kojima é um dos apóstolos. E aí o que acontece? Você fala da Sony e os caras surtam. E é um monte de gente que nem jogou o jogo, assim, e nem analisou que podia ser lacração, nem parou pra ver o tipo de crítica que a gente tava fazendo, tanto esse jogo quanto do Miles Morales, que não sabem, viraram fã do Miles Morales por causa daquela merda, daquele filminho do Aranha Verso, e não leram as HQs, não sabem do que aconteceu no All New, All Different Marvel, não conhecem as HQs dos Champions, não sabe de nada que tá rolando, e essa galera aí, eles começam a se mobilizar para derrubar uma página que eles nem conhecem. Isso chama-se histeria de massa, isso é fanatismo, é caça às bruxas, é patrulha ideológica.
Que eles falam que nós que somos fanáticos, porque nós vemos lacração em tudo, mas eles são fanáticos ali pelo joguinho, que não enxergam que tá, tipo, escancarada a lacração.
É, o que acontece é assim, né, é que nem aquela história do cego, que ele é, digamos que um cara nasceu cego e ninguém nunca avisou ele que ele era cego. Então, tipo, a família dele criou ele como se todo mundo fosse cego também, ninguém toca no assunto visão. E aí ele acha que só porque ele não vê as coisas, ninguém vê, ou não existe. Porque ele não consegue ver, não existe. E nós estamos falando aqui de uma galera que é criança, e que são ignorantes, são analfabetos políticos. Então eles não conseguem ver a panfletagem nem que esteja na frente deles, nem que esteja escancarada na frente deles. Mas agora, bom, que a gente já fez esses tópicos de introdução, nós vamos entrar e começar a falar da questão realmente do Last of Us Parte 2. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e vou pedir licença para os meus parceiros aqui de podcast, é que eu vou dar um breve resumo da história do jogo. Eu acho que é importante fazer isso aqui, porque eu sei que muita galera que está escutando a gente não vai jogar.
É bom que o pessoal não comprar também. A gente faz um resumo da história e vocês vão saber a extensão da prastada, daí para você saber, né?
Eu vou puxar aqui de cabeça e tentar sintetizar a história, um resumo o mais rápido possível. Então, o que acontece é que nesse jogo a relação da Ellie e do Joel tá abalada, porque ela descobriu que ele matou aquela galera lá dos vagalumes no final do jogo 1 pra salvar a vida dela, e aí ela tá agindo meio cuzona com ele e tal, assim, meio escrota, tipo uma adolescente escrota. Nesse meio tempo ela começa a se apaixonar por uma outra adolescente lá chamada Gina, que é a nariguda, que ela dá beijo ali deu beijo no trailer do jogo. E ela é ex-namorada de um cookie lá, que é um japonesinho chamado Jesse. Até aí tudo bem, tudo certo, mas aí eles introduzem uma nova personagem chamada Abby. Que não dá pra saber se ela é homem, não dá pra saber se ela é um homem musculoso, meio assim, efeminado, ou se ela é uma mulher masculinizada, musculosa. Totalmente difícil de entender o que ela é. Mas ela tá atrás do Joel, e enfim, ela acha ele, eu já vou comentar aqui mais pra frente dos defeitos do roteiro do jogo, mas ela acha ele e mata ele com um taco de golfe, esmaga a cabeça dele como se fosse um melão podre, de uma forma totalmente humilhante, não digna. A cena acontece na frente da Ellie, que assiste o Joel morrer. A Ellie então parte em vingança, né, em busca de vingança. Ela vai lá, ela mata todos os amigos dessa tal Abby ali. Mas na hora de confrontar a Abby, ela acaba sendo derrotada e humilhada, e a Abby quase mata ela e quase mata a Dina, e deixa elas lá abandonadas, além de que a Abby também mata o Jesse, o japonesinho, e atira na cara do Tommy, o irmão do Joel, mas que sobrevive. Então, depois disso, você é forçado a jogar, porque daí o jogo para bem aí. Ele para e de repente ele volta no tempo e conta a história dessa tal Abby que matou o Joel. Desde a infância dela com o pai dela. E o pai dela era aquele cirurgião que ia matar a Ellie pra fazer a vacina, pra curar as pessoas do fungo lá, né, daquele fungo que fez o apocalipse zumbi, né. E aí ela se juntou a um grupo que era derivado dos vagalumes, chamado Wolves, né? Era a Frente Libertadora de Washington, né? Washington Liberation Front, acho que é isso?
Acho que é.
E aí ela conheceu um cara chamado Owen, pelo qual ela se apaixonou, ficaram de beijinho, de amorzinho, mas ela decidiu ir treinar, e fazer puxar a pua, e tomar hormônio e suplemento, e o cara meio que seguiu o caminho dele e acabou, sei lá, entre aspas, casando e engravidando uma outra mulher chamada Mel. Aí depois a Abby reencontra esse cara, ele foi mandado numa missão para matar um inimigo de um grupo rival, porque esses Wolves, esses WLFs aí, eles estão em guerra com um grupo chamado Seraphites, que são os, como diz o Frota, os cristões, né? Os cristões malvadões, que tinha uma sacerdote, uma profetisa, que ela era imune igual a Ellie, E são chamados cicatrizes porque eles receberam a imunidade dessa profetisa aí. Ela tinha imunidade similar à que a Ellie tem. E aí eles estão em guerra com esse grupo Serafites. E esses Serafites, eles acham que, sei lá, eles meio que acham que a praga é culpa, uma punição divina pelos pecadores. Então eles são preconceituosos, basicamente, aquela blá 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 anticristão que vocês conhecem. E aí a Abby conhece, uma hora ela é capturada para esse grupo e ela foge com a ajuda de duas japonesas, né? Duas irmãs japonesas. Só que uma delas acha que é guri, tem um cabelo raspado. Acha guri, no caso, menino, pra quem não sabe o linguajar do sul. Mas tem uma delas que acha que é um menino e ela raspa o cabelo e fica parecendo o Avatar Aang, lá da a lenda de Aang. Aí a Abby, ela descobre que os amigos dela estavam sendo mortos, né? Inclusive, a esposa do Owen, que era o cara que ela amava, e que tem uma cena que esse Owen dá um come nela muito cringe, e é uma cena vulgar e escrota de sexo, que mais pra frente nós vamos comentar também, que é uma das coisas que mais cringeou o pessoal que jogou o jogo aí. Essa esposa do Owen tava grávida, ela pira, daí o jogo volta lá pra aquela cena onde a Abby enfrenta a Ellie e mata o Jesse, atira na cara do Tommy, dá um pau na Ellie, dá um pau na namorada da Ellie, quase mata as duas, mas a japonesinha Aang, lá o mestre dos elementos, chega e fala pra ela, não mata ele não, e ela deixa. Depois disso o jogo corta, mostra a Ellie e a Dina morando numa fazenda, criando o bebezinho lá, que é filho da Dina com o Jesse. Porém, a Ellie ainda tá pensando em vingança, ela recebe uma visita do Tommy, e ela decide que ela vai partir de atrás da Abby. Porém, ao mesmo tempo que isso tá rolando, um pouco antes disso acontecer, a Abby e essa japonesinha aí, elas foram capturadas, acho que pelos Serafites de novo, e acho que é pra escapar, a irmã dessa Aang morreu, uma das japonesinhas morreu ali, deu a vida pra salvar a Abby e o mestre dos elementos Avatar. E aí, depois disso, elas recebem um convite para ir se juntar a uma nova base dos vagalumes. E só que quando elas são capturadas por um terceiro grupo, não é o Serafites, também não são os WLFs, os Wolves, que eles capturam pessoas e fazem elas serem escravas. Eles são escravizadores e tal. E aí a Ellie sai em busca de vingança, mata mais uma pá de gente, vai matando mais um monte de homens brancos, héteros, cisgêneros aí, preconceituosos, opressores, e até que ela encontra a Abby, junto, assim como eu previ ali na nossa palpite de como ia ser a história do jogo, elas se juntam temporariamente para fugir de lá e matar esses escravizadores, e quando a Abby está prestes a embarcar numa canoinha para atravessar um lago e fugir com a menina, menino japonesa, agora tava com um topetinho, não sei lá, do Avatar lá, a criaturinha dela lá. Aí ele fala, não, nós temos contas a acertar e vamos ter que sair no soco. Aí elas saem no soco, só que dessa vez a Abby ficou escrava, então ela comeu pouco, ela foi maltratada, então ela perdeu todos os músculos dela. Ela perdeu o shape, a forma física, ela tava judiada, de cabelo curto, fraca, e aí a Ellie consegue ter uma chance, consegue dar um pau nela, começa a afogar ela na água, ela come dois dedos da Ellie, arranca com os dentes, verdade, e a Ellie continua enforcando ela, e no último minuto ela lembra do Joel, assim, e se alguém matasse meu pai, e eu tivesse enforcando a pessoa e lembrasse do meu pai na hora, daí sim que eu terminava de enforcar a pessoa. Mas aí, por causa que, né, o amor sempre tem que vencer, a Ellie deixa a Abby escapar junto com a japonesa dela lá, que não dá pra entender o que é, e foge. E a Ellie fica pra trás, ela volta pra fazenda onde tinha a namorada dela, a Dina, e pega o violão que o Joel tinha dado pra ela, ela tenta tocar, mas ela não consegue porque ela tá sem os dedos agora. E aí acaba a história, é isso aí. Basicamente é isso. Então, já fiz o resumão pra vocês entenderem.
Parece que foi um negócio de humor, né? Mas é tudo real.
Escuto assim, tipo, claro, tá resumido, mas eu não tô mentindo. Essa é a história completa do jogo. Esse é o grande enredo, que o grande fodendo gênio Neil Druckmann pensou.
Até você postou esse resumo na página e um cara falou: "Oh, vocês estão exagerando, mas você só postou o resumo, né? Então o resumo é tão esdrúxulo que o cara achou que a gente tava zoando."
É, por exemplo, o podcast agora tá chegando em 25 minutos e até agora a gente não falou mal do jogo. A gente falou que a Sony anda lacrando, a gente falou que os sonistas são fanáticos, a gente falou o resumo do jogo, mas até agora a gente não falou mal do jogo em si, né? Mas eu vou começar, eu vou dar a chance, antes de eu dar meu parecer, de que o Noturno diga assim, quais pontos que ele achou piores, assim, mas sabe, faz um apanhado geral e depois a gente vai aprofundando conforme eu for abordando os defeitos do jogo, a gente vai comentando. Mas assim, o que você achou de pior? Assim, o que você achou pior? Pode ser uma coisa simples, uma cena, o que você achou de pior de tudo?
A parte que eu mais odiei nisso aí foi quebrar os personagens antigos que todo mundo amava pra forçar a história lacradora dele, né? Ele pega e quebra certos aspectos da Ellie, certos aspectos do Joel pra forçar a história dele. Ele faz o Joel ser naive, né? Ser meio idiota. Ele faz a Ellie ser violenta. Então ele quebra os personagens pra contar essa história dele. Ao passo que ele introduz novos personagens completamente irritantes que não serve pra nada.
Bom, e você, sei lá, o que pra você, de tudo que você viu, o que você achou pior, assim, qual foi a coisa que te marcou como sendo a pior de todas?
O que eu acho péssimo nesse jogo é que eles estão lá, num fim do mundo, até os bichos estão tentando comer todo mundo, estão tentando invadir as coisas lá, e eles estão preocupados com a relação sexual deles, com o namoradinho, a namoradinha, se eu sou bi, se eu sou gay, se eu quero ficar com aquele, se eu quero ficar com aquela outra. E o Joel morrendo lá, o pau comendo, e eles lá se preocupando com o relacionamento deles. E isso daí parece mais uma malhaçãozinha moderna, não, parece uma novelinha, não parece um jogo de zumbis com tiros e com tensão. É só um filmezinho dramático, uma novelinha, uma malhação atual.
É, o que eu acho legal é que sim, se isso aí fosse um filme, cara, fosse só um filme, a galera ia falar que é filme pra mulherzinha e tal, mas como é no jogo, os caras compram. E o que eu acho tenso é bem isso que tu falou. O Joel tava lá se ferrando, quase sendo caçado pelos infectados, quase morrendo, e as loucas estavam lá se comendo e fumando maconha, se chapando e de palhaçada, sabe? Então, tipo, acho que é muito difícil você criar empatia com personagens que estão agindo de forma tão fútil, porque no jogo 1, existem alguns momentos leves, mas não são fúteis, são momentos de leveza, igual quando a Ellie avista as girafas lá no meio da cidade e tal, e é diferente de momentos fúteis. Aqui parece, assim, um ensaio sobre a futilidade adolescente, porque começa antes das primeiras 2 horas do jogo, o Joel morrer. É muito difícil você criar empatia pela Ellie, pela Dina ou pelo Jesse, porque eles realmente são meio babaca, sabe?
Sim, tipo no Apocalipse Zumbi, elas estavam lá se carcomendo, né? E a melhor coisa pra se fazer no Apocalipse Zumbi é chapar o coco de maconha, né? E o pior é que eles ainda fazem essa cena ser mais cringe, que depois de tudo ainda chega o Japa, que era ex-namorado da Dina, pra ser meio cookie. Então essa cena é um combo de esquerdice, parece que eles gravaram isso dentro de uma federal, né?
É que a Ellie e a Dina estavam lá se pegando, fumando maconha, se chapando, e chega o japonês Jesse Cook, pega as duas e fica meio sentido, meio Cook ali, né? Porque sabe que sempre tem que ter um momento do homem sendo Cook, o homem apanhando, o homem morrendo. O jogo ali tem todas as formas que um homem pode se ferrar na mão de uma mulher, nesse jogo tem. Porque é pra satisfazer a doencinha da cabeça do Neil Druckmann. Mas, olhando para um lado, eu acho até assim que faz sentido elas estarem fumando maconha. Porque se você fosse um zumbi e fosse comer cérebro das pessoas, eu duvido que você queria comer um cérebro fudido de um maconheiro, cara. Mas isso são apenas, a gente tá falando aqui apenas da lacração, né? A gente tá dando exemplo de cenas que são lacradoras. Por exemplo, logo de cara, devido ao beijo que tinha no trailer lá, que a Ellie deu na Dina, a Dina deu na Ellie, no meio da festa, um velho xingou elas. E aí o Joel meio que bateu nesse velho. E aí o velho tava tentando fazer as pazes com a Ellie, fez sanduíche pra ela, deu um sanduíche, ó, desculpa, eu bebi demais, sinto muito. E ela fica assim, nossa, ai que lixo esse velho, ai que horror, esse preconceituoso, ai que droga, com esses preconceituíches. Então, tipo assim, a lacração é foda. Mas pra mim, como o Noturno falou antes ali, o problema não é nem tanto essa questão da lacração, porque a gente já sabia que ia ser assim. Qual é que é o maior mérito do Last of Us? Do 1, que todo mundo falava, era a história, o enredo. Não é? Apesar do enredo não ser muito original, porque estamos saturados de futuro pós-apocalíptico e de praga, de pandemia mundial, de zumbis e tal. Em contrapartida, tinha um bom desenvolvimento de personagem e a relação entre os personagens ela era muito envolvente, ela cativava você e você embarcava naquela jornada com aqueles personagens. E aqui isso não acontece, porque eles quebram os personagens, né? Primeiro, a Ellie não é mais aquela garota que era meiga, que tinha personalidade, que era forte. Aqui ela parece meio emburradinha, sabe? Ela parece assim meio retraidinha, meio... Parece aquela menina gótica da tua sala, assim, que pensa que é a personagem misteriosa de anime, sabe?
Essa adolescente que é minha amiga ali, que dança comigo ali, parece revoltadinha e preocupada só com os namoradinhos, com a vida sexual, com quem vai ficar, com quem não vai.
A Ellie parece bem fútil nisso aí, ela não tem o mesmo carisma da Ellie pequena. Mas então, por que eles estão fazendo isso com a Ellie? Porque eles estão programando ela com uma bomba, que ela vai explodir, ela vai virar um Rambo feminino magrelo. E aí eles precisam que ela vire um Rambo e tal. Pra mim, outro momento que mostra assim, o quanto... Porque o Neil Druckmann, ele estudou cinema, então... Ele queria ser cineasta, ele queria fazer filmes, até que ele decidiu enveredar pela carreira dos games. Então ele cita várias referências, como Poderoso Chefão, como A Madrugada dos Mortos. Ele se acha um fodendo gênio, ele se acha um fodendo artista, assim, genial. E na verdade não é bem assim, ele comete uns erros, deslizes assim, de roteiro que são panacas. Por exemplo, a Abby, ela queria capturar o Joel. Então, o que eu imaginei? Que você ia começar uma gameplay com ela, você ia invadir Jackson, que é a comunidade onde vive o Joel e a Ellie, ia ter toda uma boa explicação de como. Eu pensei, pô, um cara que nem o Joel, que sozinho mata uma base inteira de guerrilheiros paramilitares e cientistas, que sozinho dá conta de centenas de inimigos, como é que ela vai capturar um cara desse? Sendo que eles estão num grupo ali de, sei lá, 5, 6 pessoas ali, sei lá, 7 pessoas. Não lembro direito quantas pessoas tinha naquela grupinho da Abby lá. Eu até fiquei curioso, como é que ela vai fazer pra capturar esse cara? Não explica. Simplesmente ela tava meio que espionando lá, tentando achar o Joel. Do nada, uns infectados acordam no meio da neve, atacam ela. E o Joel e o Tommy aparecem e salvam ela. Tipo, meio que na sorte, assim, encontram com ela e aí eles ficam... Eles fogem dos infectados, eles cercam toda a região ali, eles não tem como voltar pra Jackson. E ela fala, vamos colar lá na minha mansão, lá onde tem meus amigos totalmente desconhecidos, que vocês não sabem quem são e quais são suas intenções. E vamos lá com nós. E o Joel, que era um cara super cético, super desconfiado, super experiente, sabe, casca grossa, o cara que já passou por tudo, já lidou com todo tipo de gente. Olha, vamos lá. Ele e o Tommy. Os dois vão pra lá, entram numa mansão cheia de estranhos, desconhecidos, baixam a guarda, baixam as armas, e aí o Joel é capturado. Então isso é conveniência de roteiro gritante.
Começa a desconstrução do personagem, né?
Começa a descaracterizar ele.
E nem precisa ser num futuro pós-apocalíptico. Se uma mulher feia, daquela musculosa, me chamasse pra casa dela, com os amigos dela, eu não ia, não. Agora o Joel, que era o cara cético, espertalhão, vai, né?
Pense, chega pra você uma Greta Thunberg bombada assim, e pense, sei lá, ela chega assim e te convida, vamos lá na minha casa, lá com tem 7 amigos meus lá, você não quer, só vamos lá você sozinho, vamos lá?
Eu não, eu ia dizer sai fora.
Pois é, mas enfim, isso aí chama-se estupidez induzida. É quando, por exemplo, o personagem ele tem capacidade pra perceber certa coisa, e você não deixa ele exercer, por exemplo... Isso poderia ser com um personagem burro, por exemplo, quando o Goku é enganado, às vezes, assim, o Goku criança é bobinho, ou quando um personagem ingênuo, às vezes é feito de bobo porque ele é ingênuo, tudo bem, mas como o Joel é um cara experiente, inteligente, esperto, vivido, isso chama-se estupidez induzida, o que é um erro de roteiro. Mas a coisa ela não acaba aí. Porque a história, ela repete meio que os erros do Last Jedi. Em qual sentido? Eu acho que é uma coisa muito do Game of Thrones também. A história fica todo o tempo preocupada em te chocar. Então eles colocam várias cenas chocantes, assim, de assassinato, personagens morrendo na tua cara, que nem o próprio Joel. E aí eles começam a construir um sentimento dentro de você de revolta. E toda a história ela tem uma catarse. Vou dar um exemplo bem básico aqui, o Naruto, por exemplo. O Naruto ele sempre foi o ninja excluído lá, ninguém gostava dele, achava ele idiota, ninguém dava atenção pra ele, e papapá, tratavam ele mal, né? E aí ele vai crescendo, treinando, passando por missões, e ele quer ser reconhecido por todos, e ele se constrói esse sentimento em você, até que chega num limite, assim, que o mestre dele morre, ele fica depressivo, talvez ele quase desiste dos seus sonhos, e aquele não, fica com aquela vontade que ele atinge seus objetivos, e aí ele descobre o poder do Eremita, e lá treina e mata derrota o Pain, na frente de todo mundo da vila, salva a vila ninja dele inteira, e isso aí você sente a catarse. No Last of Us 1 tinha muito disso, porque o Joel o tempo inteiro ele estava cético, amargurado, o tempo inteiro assim, tentando não criar um laço afetivo com a Ellie, tentando não ter um laço com ela, tentando se manter fechado, recluso, reprimido, emocionalmente reprimido. Ele tenta, então, sabe, só que você quer que ele mude, que ele tenha uma redenção, você quer que ele assuma, digamos assim, a paternidade da Ellie, e aí eles vão construindo e chega no final, eles te dão essa catarse. E no Last of Us Part 2 isso não acontece. Por quê? Porque primeiro, parece que o Neil Druckmann ele só queria negar para os fãs tudo o que eles queriam. Ou que eles esperavam ver. Eles esperavam ver o Joel, ele matou logo no início. Pronto, acabou, não tem Joel pra vocês. Aí, você fica com raiva. Não, agora eu quero que essa Abby morra. Pelo amor de Deus, a Ellie tem que matar ela. Isso tem uma boa chance de você vender a Ellie como protagonista. Porém, quando a Ellie encontra a Abby, você pensa, agora ela vai matar essa desgramada. Não, a Ellie apanha. E mais uma vez, ele frustra você. E aí, o jogo segue e tal. Ele te força a jogar com a Abby, que você não quer, porque ela que matou o Joel, ele faz você passar por isso, te obriga.
16 horas, né? 16 horas de gameplay com a Abby, né?
É, uma caralhada de tempo, assim, de gameplay com essa Abby, chata, já uma história chata, ela nos lovezinhos com aquele Owen lá, e indas e vindas, chato demais.
Desde criancinha ela já era um monstrinho, né?
A Greta Thunberg, é pior que a versão jovem dela é igualzinha a Greta Thunberg, né?
É, ela adolescente lá com o pai dela era igualzinha a Greta Thunberg. E aí eles te frustram forçando você a jogar com a Abby. Não contente com isso, no final, quando a Ellie abandona a Dina, porque ela abandona, fala assim, não, então ela largou o relacionamento dela, largou a família dela lá, que elas eram um casal lésbico que criava o filho da Dina, ela abandonou isso, ela abandonou o Tommy, ela abandonou tudo que ela tinha, ela abandonou pra ir lá e aí no final não matar a Abby. Ah, porque não sei o quê, porque o ódio não compensa. Cara, sabe, tipo, até esse perdão, até esse ato, assim, não, mas ela perdoou, é que significa que ela superou, que ela a mensagem do Joel de acabar o ciclo de ódio meio que mudou ela. Então, a parada, assim, tipo, tem um sentido. Não tem, cara, sabe por quê? Porque ela matou centenas de pessoas pra chegar ali. Ela matou centenas de pessoas pra chegar ali. E ela desgraçou a vida dela e a vida de todo mundo ao redor dela, com o Jesse, que morreu sem poder ver o filho crescer, da própria guria que ela tava se relacionando. Ela ferrou com a vida da louca porque ela foi embora. e a mulher quase morreu, mesmo estando grávida, estava traumatizada. Então tudo isso aí foi em vão, até esse perdão, em vez de ele ter algum sentido, ele acaba sendo um perdão vazio, ele parece de novo um desperdício. É só o Neil Druckmann negando para vocês a catarse. E aí a história, ela é um misto assim de você ser chocado de uma forma ruim, sabe? Que nem sempre ser chocado é bom. Se eu chegar para você e te der um, assim, imaginou, ah, eu vou conhecer o Joker da Quarto Mundo. Né? Mas beleza, daí a gente um dia vai se conhecer, vamos lá num shopping comer um lanche lá, ou vamos sair pra beber alguma coisa, e aí eu me enfio um socão na tua cara, bum! Você vai ficar chocado, mas não vai ser uma coisa boa. Imagina nada assim. Então, sabe, o jogo ele te choca de uma forma ruim, com experiências ruins, e aí ele te constrói muita tensão, e na hora de ter a catarse disso, de você extravasar isso, ele te nega e te frustra. E fica essa sensação de frustração. E o Neil Druckmann, ele fica putinho, porque o que acontece? Ele dá para os fãs desrespeito, ele dá para os fãs cenas cringes de sexo, de nudez, de pessoas com gênero e sexualidade confusa, ele dá para vocês frustração, ele ofende vocês e ele quer aplausos. Ele fica bravo, a Sony não gosta e manda o Metacritic apagar as avaliações ruins, chama de bots, porque ele não aceita que ele ofenda e amagoe e decepcione as pessoas, e as pessoas retribuam ele com vaias. Ele não aceita isso. Então isso mostra bem o tipo de gente com que vocês estão lidando, um babaca empolado.
E o mais engraçado desse jogo é que eles vão lá, mostram lá a mulher feia, pelada, mas daí pode, né? A mulher musculosa, feia, pelada pode, mas, sei lá, uma mulher bonita, gostosa, não, eles têm que censurar. Tipo, a personagem do Devil May Cry, que estava jogando, é a Lady, eles censuraram a bunda da mulher, mas mostraram os peitinhos caídos da... Monstrengona lá.
Da Monstrengona. Monstrengona foi bom. É, no Devil May Cry, engraçado fazer uma breve comparação, Devil May Cry é um jogo perfeito. Porque tem, tá, ele tem seus erros ali no roteiro, o final acaba sendo um pouco forçadinho, mas assim, os personagens carismáticos, interessantes, lutas, batalhas, ação, aventura, nada de politicagem, as mulheres sendo bonitas, tendo seu protagonismo, sendo mostradas como sendo fortes, como úteis, como inteligentes, e o tempo todo as suas mulheres sendo retratadas de uma forma assim, mas elas são sensuais. Mas o Neil Druckmann, ele fala que isso aí é sexualização. Ele pegou as personagens de outros jogos, de outros artistas, e ó, isso aqui é sexualização, é marginalização, e cuspiu naquilo. Ele acha que ele tem um direito, que ele tá num patamar para cuspir no trabalho de outros artistas que tem outras tendências, outras influências diferentes da dele. E aí ele vai lá e coloca uma monstrengona marombada, como disse Estelar, numa cena que é o assunto que nós vamos falar agora, uma cena das cenas cringe que tem nessa parada. Então, essa cena é um flashback da Abby, onde ela mostra como que eles se separaram dos Wolves, né, e criaram aquele grupinho deles lá de dissidentes, e ela vai de atrás do Owen porque ele poupou a vida de um dos serafitas lá, né, dos cristões, como diz o Frota, os cristões malvadões, e eles acabam tendo uma cena de sexo lá que é hilária, cara, já viralizou, até quem não jogou o jogo, quem não assistiu nada, viu, o cara pega e rabando a Abby por trás, e é totalmente vergonhoso os músculos dela, as mamas atrofiadas, e nossa, é uma coisa de mau gosto extremo. Vou deixar o Noturno falar aqui, porque eu já tô saco cheio.
Sim, porque o problema é que é só pra chocar, volta naquele assunto que a gente tava falando antes, que o jogo é só pra chocar, que é pra meio que te desrespeitar, porque tudo bem um casal chegar ali, ter uma cena de romance, coisa e tal, mas a cena é chula, é desrespeitosa, não tem nada de romântico, de bonito ali, parece o pai de família, né, saca? Então é só pra chocar mesmo, não tem nada de bonito ali.
É, tipo, sabe, eles, não sei se eles querem mostrar, não, porque o sexo real é assim, não sei o quê. Cara, que tipo de sexo esses caras estão fazendo? Parece tipo gente que só conhece relação com prostituta, sabe? Que você pega a mulher, não dá nenhum beijo, vira e crau, carca e até logo. Não, preliminar não existe, um romance, uns agradinhos. Então, sabe, tipo, não humaniza. É quase como uma cena animalesca. Então, em vez de humanizar, eles animalizam os personagens do jogo. Foi muito difícil criar empatia por eles. Não sei se parece que Estelar tá querendo comentar alguma coisa a respeito disso.
E parece que tem um negócio de fetichismo, né, do próprio Neil Druckmann, de mostrar aquela cena com aquela personagem musculosa, como se ele gostasse daquilo, né?
Não é como se gostasse, ele gosta. Esses esquerdistas, eles têm uns fetiches bem específicos, sabe? Por exemplo, assim, não sei, eu quero uma mulher, sabe? Eu quero pepeca, mas assim, tem que ser num corpo de homem. Entende?
E nessa questão das mulheres, assim, ele fala, dele se defende, diz, vocês não gostam porque tem diversidade, porque agora é o momento das mulheres, mas ninguém nunca reclamou de mulheres. Na própria Naughty Dog, a gente pode dar o exemplo da Helena no Uncharted, dar o exemplo da Ellie no Last of Us 1, as mulheres estavam lá e a gente gostava porque elas faziam o papel, elas eram diversas. Diversas por quê? Porque elas atuavam papéis diferentes dos homens. Então o Joel fazia às vezes do fortão e a Ellie assistenciava ele jogando tijolo, chamando a atenção dos monstros. Então isso sim é diversidade. O que ele fez no Last of Us 2 é homogeneidade. Ele bota aquele monstro lá, amorfo, que é a Abby, com traços masculinos, traços femininos, e exclui completamente a figura da própria mulher, a mulher sendo mulher. Ele bota músculos na Ellie, bota a raiva do Joel na Ellie, então ele pega, ele quebra a mulher, entendeu?
Nem por ser musculosa, né? Podia ter uma mulher musculosa, mas continuasse sendo feminina, né? Nem as lutadoras do UFC que a gente vê. Tem muitas que são fortes, são bem ágeis, mas não são, não parecem uns monstros, não são masculinizadas, são bem femininas, né? Tanto que eu já falei ali na página Valentina Shevchenko, que ela é dançarina, ela cozinha, ela é muito simpática, todo mundo gosta dela, e ela é super musculosa, e é muito feminina, não perdeu essa característica.
É, a própria Amanda Nunes, que é a campeã brasileira, que tem dois cinturões do UFC, ela é bem, assim, usando uma palavra chula, assim, bem machorra, bem masculinizada, mas ainda assim ela parece uma mulher, cara. Ela tem o carisma dela, tem a voz dela feminina, que dá sempre a propaganda no UFC ali. I'm Amanda Nunes, I'm the champion, the Lioness. Então ela tem a voz aguda dela ainda, entendeu? Agora, essa Abby, ela é uma aberração mesmo, sabe? Ela parece que ela é tipo aquele X-Men que tem um poder que não é bom, sabe? Tipo, o Blob, lembra do Blob, que ele era forte, mas ele era gordão? Tipo, o que adianta você ser super forte, mas ser gigante, gordo e tosco, né? E aí, tipo, ela é meio que isso, ela é tipo um X-Men que deu errado, entendeu? E enfim, como a gente tava falando, então o jogo ele ainda tem essas cenas cringes, que eles falham no momento de humanizar os personagens, eles falham. Por exemplo, o romance da Ellie e da Dina. Pô, beleza, é o momento delas, vamos construir a relação amorosa delas, tranquilo. Mas elas fazem isso chapando maconha, cara. Como se fossem duas, assim, estudantes de história ou de letras da Faculdade Federal. Pô, sabe? Tipo, é muito. Você não vai conseguir ter empatia. Não é um momento bonito, não é carinhoso. São duas adolescentes chapadas, pô.
E dá tanta raiva porque enquanto elas estão fazendo isso, o Joe e o Tommy estão se ferrando, né? Então, se ela não tivesse feito essa prastada de chapar o coco e ter ficado com a Dina lá, quando não devia, porque até chega o Cook lá, o Jesse, o Japa, e dá um mijão nelas com razão, né? Ele falou, a gente tá em patrulha aqui, vamos se atipar, vocês estão aí fazendo felação aí no apocalipse zumbi. Então, mais ou menos, assim, dá raiva porque a ele carrega um pouco de culpa. Ela tava lá curtindo um momento chapada enquanto o Joel tava morrendo.
É, e tipo, pra mim tem muito uma questão, sabe, de Neil Druckmann, de esquerdo macho, assim, que ele tenta... Acho que ele, cara, ele pode acabar sendo cancelado pelo seguinte... Ele pega o Joel e mata. E qual a impressão que dá? A impressão que dá é que, tipo, que ele admitiu, assim, ó, esse cara ele é muito legal, ele é muito foda, ele tem muitos fãs, ele é muito carismático, ele é muito amado, e meio que parece que ele assume, assim, se esse cara estiver vivo, ninguém vai gostar dos personagens novos. Ninguém vai gostar da Abby se, tipo assim, tiver opção. de jogar com a Abby e com o Joel. Ninguém vai querer jogar com isso aqui. Então ele mata o Joel. Mas além disso, além de meio que assumir que as personagens dele femininas só conseguem brilhar se os homens morrerem, se o Joel morrer,
não brilham.
E não brilham mesmo assim, tem uma outra questão de metalinguagem. Tem uma questão ali de metalinguagem, porque o Neil Cookman, ele estudou cinema. Então ele estudou uma série de fórmulas de narrativa, como, por exemplo, metalinguagem, como subtexto. E ele cria ali uma metalinguagem, onde tem um personagem que é meio latino, até quando o Joel morre, cospe em cima do Joel e chama ele de pendejo, que é um cara que tem um coque, assim, de samurai esquerdista, sabe? Esses coques de esquerdista, assim, um cara meio, cara, assim, de meio... Bom, ele é igualzinho o Neil Cookman. E meio que quando ele mata o Joel, é como se ele estivesse dizendo assim: eu desprezo esse personagem, eu desprezo o que ele significa, eu desprezo quem gosta dele, eu desprezo o tipo de história que esse personagem tem pra contar, eu desprezo o jogo que eu fiz no Last of Us Part 1. Tipo, é como se ele dissesse assim: aquele jogo foi fruto de preconceitos meus, é fruto de ideias erradas que eu ainda tinha, eu preciso desconstruir isso. E aí ele cospe em cima de tudo isso, e essa é a mensagem que ele tem pra mandar pra vocês.
E até no final dá de perceber, porque daí, como a Ellie ficou sem dois dedos, ela não vai mais poder tocar o violão, que foi um presente do Joel, ela não vai mais poder ter aquela lembrança, aquele flashback do Joel.
É, tipo, como se eles estivessem arrancando o Joel dela. E o jogo, quando ele acaba, ele deixa você com esse vazio, né? Pra onde que essa história vai? Porque, sabe, sinceramente, eu acho que isso aí meio que afundou a franquia e vai ser tipo o Last Jedi dos games, entendeu?
É. Sabe o que isso soa? Soa igual o José Padilha, né? Que ele fez o Tropa de Elite 1 pra demonizar a polícia e quem odeia bandido. E bem no fim o tiro acabou saindo pela culatra. E daí ele fez o Tropa de Elite 2 pra aí realmente contar a ideologia dele e dizer que a PM tinha que acabar. Tanto que ele bota o Capitão Nascimento no final falando lá na CPI que a PM tinha que acabar. Então ele faz o 2 para desconstruir o que ele tinha feito no 1 por meio para se desculpar com o amigo lacradores. Então o Neil Cookman, ele faz isso no Last of Us 2. Ele pega e desconstrói tudo que ele construiu no 1, meio que para se desculpar consigo mesmo por ter acordado, né, que eles dizem woke, né, e para se desculpar com o meio lacrador.
É, o que eu acho engraçado, porque eu sei que o Last of Us Part 1, ele tem uma fanbase feminina muito grande. Assim como o próprio Uncharted 1, 2 e 3 tem uma fanbase feminina muito grande. A própria Stellaris zerou Uncharted 1 faz pouco tempo. E gostou bastante da história porque ela tem aventura, humor, diversão. Acho que eu me lembro quando eu mostrei os filmes do Indiana Jones pra Stellar. E que ela amou os filmes do Indiana Jones. E, sabe, eu acho que a mulher... E elas, por exemplo, o que a Stellar curtia muito quando no início do nosso namoro, ela gostava muito da série do Flash. O super-herói preferido dela é o Flash, não é a Mulher Maravilha, alguma coisa. Eu acho que as mulheres, elas se importam mais se a história é divertida, se é emocionante, se é engraçada, se cativa elas. Eu acho que, sabe, tipo, essa é a verdadeira igualdade. Elas se importam com as mesmas coisas que a gente, igual nós homens. Se a personagem feminina é boa, ela é divertida, ela é cativante, como a Lara Croft, a gente não acha ruim. Por exemplo, nós estamos gravando aqui uma hora de podcast e até agora a gente não reclamou do fato da Ellie ser lésbica. Entendeu? Tipo, isso não foi algo que a gente achou ruim. Tava definido isso desde a DLC lá do 1. Não é um problema esse. O problema é a ideologia política. Eles usam as pessoas gays como escudo para pregar a ideologia política deles. Aí se você reclama da ideologia política, da propaganda política que tem no jogo, eles acusam você de homofobia. Mas não é a mesma coisa. E tem outra falácia que eles usam, que é assim: ah, mas é que então você quer que nada tenha política? Não, pô. Por exemplo, o Alan Moore escreveu o Watchmen lá, mas ele não fez o Rorschach ser um merda. O Rorschach, ele era forte, ele era inteligente, ele tinha boas frases, ele tinha seus próprios motivos, suas próprias justificativas para fazer o que fazia, ele tinha seu próprio carisma, ele construiu bem o Rorschach, até o ponto que saiu do controle dele e as pessoas amam o Rorschach mais do que os outros super-heróis. apesar de que esse não era o objetivo dele. E é o passo que o Ozymandias, que ele queria fazer como um salvador incompreendido, ele queria usar o Ozymandias para justificar o que os comunistas fizeram. Tipo, matei milhões para salvar bilhões. Então, tipo, sabe? Mas mesmo assim, ele trabalhava todos os aspectos da história. E aí você tem uma história que tem um background político. V de Vingança é uma história com background político. E não só no, na cultura pop, podemos pegar coisa mais consistente. O livro, a fábula, Revolução dos Bichos, do George Orwell, e o livro dele, 1984, são críticas ao regime comunista soviético. Porque ele estava criticando a Revolução Russa na Revolução dos Bichos e criticando o regime soviético através do 1984. São livros que tem como base discutir a política, mas que são profundos, o que não acontece nesse jogo. Esse jogo aqui parece um panfleto de DCE de Universidade Federal. Parece que quem escreveu isso aí foi alguma aluna assim, branca de dread, que chega numa saia cheia de miçanga na sala de aula berrando, e que parece que ela que foi contratada para escrever o roteiro do jogo.
A grande crítica do jogo aparece ali nos primeiros 20 minutos. A grande crítica dos preconceituistas, né? Eu até fiquei com vontade de comer.
Eu até fiquei pensando que gosto que tem um preconceituista.
Um desafio ali pros curtidores, para eles fazerem a receita do preconceituista.
Bom, acho que no preconceituista tem que ter apropriação cultural. Então tem que botar, tipo assim, ó, lombo canadense junto com um feijoada, junto com sushi, acho que é pelo menos por aí.
E aqueles caras que chegam ali na página assim, mas é só um jogo, não, nem presta atenção eu nem presto atenção nas ideias que tem por trás, eu só jogo.
É isso aí que acontece, os caras são analfabeto político e são ignorante político, então eles não percebem as coisas e eles acham que porque eles não percebem não existe, entendeu? É que nem as pessoas eram na Idade Média, elas não conheciam o que era o eletromagnetismo, então elas julgavam que o eletromagnetismo existia.
Agora, um negócio que eu fiquei meio puto com esse jogo é o jeito que eles retratam os cristãos, né? Que os cristãos, nos tempos difíceis, eles estavam sempre fazendo bem. É só você pegar, por exemplo, os jesuítas, né, e as missões que eles vinham aqui no Brasil e em todos os lugares. Eles iam até no Japão, foram muito perseguidos no Japão. Tem um filme muito bom do Martin Scorsese, né, Joker, O Silêncio. E então, os cristãos estavam sempre fazendo bem, eles estavam lutando, mesmo em tempos adversos. Aí o jogo retrata os cristãos como vilões, né? Que num tempo assim, de apocalipse zumbi, eles não iam estar fazendo bem, eles iam estar caçando os pecadores, iam estar queimando gente.
Eu até postei ali na página uma notícia de que os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, estavam contratando médicos e contratando enfermeiros e reunindo centros de atendimento para pessoas com coronavírus. Enquanto isso, o que o Neil Druckmann estava fazendo? Estava lá na mansão dele, chapando coco, provavelmente tendo relações com alguma criatura de sexualidade e gênero duvidoso, e ajudando em bosta nenhuma o mundo.
E agora com esse negócio de Black Lives Matter, agora esqueceram do coronavírus, né? Agora é só... Ai, vida negra importam, e protestos, e nunca mais coronavírus, né?
Sim, dá pra ver que essas coisas todas são arquitetadas, que são coordenadas, dá pra ver que são uma tendência mundial, né? Então quem não percebe isso é um analfabeto político, a gente não tem culpa da ignorância das pessoas, né? É que no Olavo de Carvalho ele fala assim, o sujeito ele acha, porque falou isso numa entrevista nos anos 90, quando ele era bem mais lúcido do que agora, ele falou... no Brasil, o sujeito, ele acha que só porque ele desconhece algo, esse algo não existe. Ele olha pra você e fala assim, como assim se eu não conheço isso? No Brasil, a ignorância, como disse o Olavo, o único país é o Brasil que acontece isso. Onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Mas enfim, a gente tendo tratado todos esses temas, eu acho importante falar sobre por que, que as pessoas são tão passionais em defender isso. Eu vou fazer um pequeno monólogo aqui, uma reflexão, que é o seguinte... Esses sonistas, cara, eles são a maior parte deles, eles são adolescentes. E todo adolescente acha que é um fodendo gênio. Ele acha que ele é fodidamente especial. Ele acha que a história do mundo começou quando ele nasceu. Que os 6 mil anos de evolução da civilização humana, fora os 100 mil anos de evolução da espécie humana, assim, não existiram, ou se existiram, combinaram para a existência dele. Eles acham que são especiais, que vão mudar o mundo. Eles não sabem lavar a louça, eles não sabem, por exemplo, se pedir para eles pegar e montar um móvel, uma cômoda assim, de madeira, e assim, pronto, não precisa construir, eles não conseguem, eles não sabem nem ideia, não fazem ideia de como se planta qualquer hortaliça, eles não têm qualquer habilidade, qualquer utilidade prática para o mundo. Em contrapartida, não tem qualquer utilidade intelectual, porque não estudam, são preguiçosos, vão mal na escola, não leem, e ainda por cima são inúteis, eles atrapalham, porque às vezes começam a consumir drogas, a financiar o crime organizado. Esse tipo de gente tem uma vida vazia, a vida deles é vazia, eles não têm propósito, eles são depressivos, eles não têm relações familiares bacanas, às vezes são filhos de mães solteiras, de pais separados, de pais que já são moderninhos, pais que já são por si só bugados. E aí, ao invés de buscar na leitura, na filosofia, um substrato filosófico para suas vidas, eles absorvem todo o substrato filosófico que eles têm de obras de entretenimento. E qual é que é o problema disso? Você não consegue colocar algo que tenha consistência intelectual, consistência filosófica numa obra de entretenimento. Você não consegue colocar isso, por exemplo, num episódio de Rick and Morty, falar de metafísica, falar de estoicismo, de logos, de propósito, de senso de propósito, de telos, de teleologia. Você não consegue falar desses conceitos verdadeiramente filosóficos que realmente ajudam você a transcender a natureza animalesca humana, né, e se aproximar do mundo das ideias, como dizia o Platão. Você não consegue colocar isso na obra de entretenimento. Por exemplo, o Tolkien, ele fez isso no Senhor dos Anéis, mas ele tinha todo um universo para aquilo. Ele criou todo um universo para expressar os ideais dele, que sim, totalmente inspirados na... apesar de ele não gostar de fazer alegorias, era um reflexo dos valores dele como cristão, como católico apostólico romano. Isso era importante para o Tolkien. Então ele foi um dos poucos que conseguiu fazer isso na obra dele. E é por isso que o Senhor dos Anéis, bem no fundo, a galera paga pau, mas não curte. Sei lá, no máximo os filmes, às vezes nem os filmes. Não leram o Senhor dos Anéis e não leram o Silmarillion, não leram os Contos Inacabados, não conhecem nada da obra do Tolkien e só se apegam com aquela ideia de medieval, de lutinha de espada, e não sabem, não absorvem os valores que tem naquela obra. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Porque só existe um tipo de filosofia que dá para você colocar em obra de entretenimento. A filosofia barata, pra Zé Povinho, sabe? Zé Povinho não por desprezando a pobreza, que eu sou um pobretão também. Zé Povinho, pobre de cultura, pobre de espírito. A única coisa de filosofia que você consegue vender é o niilismo. Porque o niilismo, ele é a mera negação das outras correntes filosóficas. Ele é só... o niilismo é você sentar num canto, ficar apontando para as falhas das outras correntes de pensamento, rindo delas, e você mesmo não apresenta porra nenhuma de não ter nenhuma proposta para, digamos assim, substituir aquelas que você está criticando. Então esse niilismo, nada existe, nada presta, nada é real, nada importa, nada é bom, não existe o bem, não existe o mal. E aí, esse é porque é fácil de você assimilar essa ideia, tanto que por isso que eu acho que o Coringa é um personagem que tem tanto apelo, porque ele é um personagem niilista. Mas tudo bem, ele foi criado para ser assim, e ele é legal sendo assim porque ele tem um contraste com o Batman. E as histórias mostram que o Batman está correto. Então é interessante porque ele realmente desafia filosoficamente o Batman, mas em contrapartida o Batman também desafia ele filosoficamente. Mas as histórias atualmente elas não têm Batman, elas são só o niilismo. E aí a galera, eles absorvem esse substrato filosófico e elas conseguem, através daquilo ali, meio que dar um sentido para a vida vazia delas. E a vida delas é tão rasa que aquele refluxo, aquele regurgito, aquela babinha filosófica que sai dessas obras de entretenimento, que já é super pasteurizada, é o suficiente para elas achar que entenderam o que é o universo, o que é a vida e quais são os dilemas humanos.
Sim, porque é muito mais fácil tu negar que existe um certo e errado do que admitir que existe um certo e errado, que você tá, é um bosta e que tá fazendo tudo errado, que tá fumando maconha, que não faz nada que preste, que não tá estudando ou trabalhando, entendeu?
E onde que isso vai dar? Eu tinha conversado isso com a Estelar no podcast anterior a esse, o episódio 10, que a gente falou sobre relacionamentos. As pessoas, elas acham que se você segue o certo e errado, você é uma pessoa que, de alguma forma, está se privando de viver a vida. né? Quando na verdade o certo, você seguir, acreditar que existe um certo, existe um errado e seguir o caminho certo, ele na verdade te dá uma experiência muito mais plena, muito mais recompensadora sobre a vida.
É mais difícil de seguir, né? Porque você tem um grupo de regras que você tem que... suas autorregras que você tem que seguir.
É, por exemplo, eles acham que assim, quem acredita em Deus ou acredita numa moralidade objetiva, faz isso pra meio que... porque é fraco. Ah, não, porque daí o cara ele não sabe encarar a vida como ela é, esse caos, esse caos que é a vida, e eles fingem que existe um propósito, que existe um certo e errado pra, como se fosse uma espécie de analgésico, assim, para quem não sabe encarar a realidade. E na verdade eles que são assim, porque se você aceita, como disse o Noturno, que tem um certo e errado, você percebe que às vezes você tá levando tua vida pra um caminho errado, e que muitas das coisas que você quer fazer, você não deveria estar fazendo. E aí é que é difícil você aceitar de que você tem um propósito na vida e que existe um certo, e que se você não faz aquilo, você tá sendo merda.
Você tem que aceitar mudar certas coisas, né? As pessoas, elas têm essa negação de querer mudar, mas ninguém é pleno, ninguém é perfeito. Tem muita coisa que a pessoa precisa mudar, precisa encarar, não pode ficar numa inércia de querer levar as coisas do jeito mais fácil.
É, mas aí que entra em conflito com a mentalidade jovem, porque todo jovem acha que só por ser jovem ele tá pronto, ele sabe tudo, ele sabe como tem que ser o mundo, como tem que ser a sociedade, como tem que ser o governo, como tem que ser a economia, como tem que ser a filosofia, a religião.
Eles acham que as ideias deles surgiram assim, ó, na cabeça deles, né, sendo que é tudo uma mistura de coisas que eles vão vendo na mídia, né.
É, a mídia vomita pra eles e eles engolem, que nem quando um passarinho, sabe? Os passarinhos fazem assim, eles comem os insetinhos, as vermes, as minhoquinhas que eles acham, mastigam, engolem, fazem meio que uma pré-digestão e depois eles vomitam isso na boca dos bichinhos. E os jovens são assim, que nem você falou, eles acham que as ideias são deles, eles acham que eles que pensaram isso, eles não enxergam que existe, por exemplo, a escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, que existiu o Antônio Gramsci, que antes do Gramsci existiu o Karl Marx, que antes do Karl Marx existiam os socialistas utópicos, eles não enxergam nada disso. Eles acham que eles são o... como é que se fala? O pináculo da evolução humana, eles são o asa, o topo, a ponta da... a epítome. Boa, Noturno. A epítome da evolução humana.
Aquela coisa, né? Adolescente é merda.
O jovem tem que acabar, né?
É, se tem... Se fala assim, ah, porque a quarta não tem preconceito com negros ou com gays, não. Não. Eu tenho preconceito com jovem. Fala assim, ah, Joker, mas você tem... Você, tá bom, eu não sou mais tão jovem assim, tenho 26, mas ainda sou, de certa forma, considerado jovem. Pois eu tenho vergonha disso. Quando eu tinha outras páginas, eu mentia para as pessoas que eu tinha 30 e poucos anos.
E nessa questão do certo e errado, realmente existe um certo e errado. Se você começar a fazer o certo, a tua vida vai dar certo. Você vai conseguir uma namorada, um namorado que te respeita, você vai conseguir um trabalho, você vai crescer na vida. Se você negar que existe um certo e só fazer o errado, então você beber e ir para festa, um dia você vai acordar... com um Zé Droguinha, vai engravidar desse Zé Droguinha e vai arruinar a tua vida, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, então realmente existe um certo e um errado.
Ou vai acabar, tipo o Whindersson Nunes, né? Tipo, ah, não, a mulher não existe certo e errado. Se ela rebola a bunda, se ela fica pelada, se ela faz tudo isso, não, isso aí não é errado. Isso aí depende.
Ovo besta.
Como é que é?
O Você sabe imitar melhor.
O povo besta.
Ela só tá dançando. Eu tenho, você não tem, né?
Você tá mostrando a bunda pros negão.
A Estelar falando negão é muito. Cara, é muito errado isso. Mas enfim, como a gente tava dizendo aqui, essa questão ainda não é Estelar falando a palavra negão, é muito errado. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês sobre a questão do niilismo, é isso que o Neil Druckmann usa. Tanto que o niilismo, ele é a negação, a desconstrução. No jogo 1 ainda tinha alguns valores ali, o valor da família, a relação pai e filha, a ideia de que você não pode... não é justo você matar uma criança, tirar a vida de alguém pragmaticamente, mesmo que sendo para salvar milhões, todas as vidas importam, você não pode privar uma criança de viver sua vida. E aí nesse segundo aqui ele desconstrói tudo. Então, só que como ele desconstrói tudo, não sobra nada para construir. Então, nessa desconstrução, ele arrebenta com tudo que tinha de bom no jogo e não dá nada em troca. É só frustração e decepção. Mas aí assim, tá, então assim, Joker, não tem nada de bom no jogo? Tem um gráfico, tem o detalhe, os seus cenários. Os cenários são muito bem detalhados, né, e tal.
O gameplay deve ser divertido também, sei lá, né? Só pro gameplay, né?
Eu não sei, nunca gostei muito do gameplay do Last of Us, sabe? Nunca não fez.
Deve ser responsivo, não deve ter muitas falhas, só isso, né?
Mas tem bastante bug, eu vi uns vídeos ali do David Jones, que ele tava jogando assim, olha lá gente, olha que legal, aquela voz dele, olha que legal, do nada a Ellie pegou assim o rifle, e o rifle em vez de ficar assim na horizontal, tipo na vertical, digamos assim, sei lá, apontada pra frente, o rifle ficou de lado assim, ó, ela ficou segurando o vento e o rifle ficou tipo flutuando na frente da cabeça dela, e ele, olha lá, o que é isso? Mas, oi... Nossa! Aí ele não falou mal, mirou e começou a deixar na mira assim pra matar os inimigos, pra não mostrar. E do nada o braço da Ellie puxou pra trás e esticou, foi nas costas, deu um nó, e ela ficou sem o braço, e ele ficou, mas olha, mas.
Foi lá e deu um socão no cara sem braço.
É, tipo, ele bateu assim no cara com a força, assim, com a telecinesia.
E nessa questão dos gráficos aí, até desses bugs, é engraçado que a Naughty Dog, ela paga de boazinha, a Sony também paga de boazinha, o amor vence, olha só a diversidade do nosso jogo. Enquanto eles meio que escravizavam os programadores, né, faziam eles trabalhar excessivamente, não pagaram as horas extras, tanto que esses vazamentos que ocorreram foi por causa disso, foi por causa da vingança dos programadores de não ter recebido o acordo, né.
É, o amor é só no papel, né? Na hora de ter amor e empatia com os funcionários, não tem. É ferro. O Neil Cookman é o porco capitalista. Né? Na hora de escrever, ele é o John Lennon, né? Agora, na hora de... Até nisso, ele é parecido com o John Lennon. John Lennon escrevia as músicas bonitinhas, mas era ricão e gostava de trago, fumo e puta cara, né, cara? Então esse aí é o Neil Druckmann. Aí na hora de ter empatia com os próprios funcionários, não, é ferro, é abuso, é não pagar os caras, é esse tipo de coisa que acontece. Mas, enfim, pra finalizar eu vou dizer pra vocês como o Last of Us 2 poderia ser, e com os mesmos personagens, tá? E ainda sendo um jogo, digamos, progressista, por exemplo, poderia ter todos os personagens homossexuais e trans que tem. Mas como é que poderia ser? Poderia ser que, no caso, a Abby atacasse Jackson como uma forma de punir o Joel porque ele destruiu os vagalumes, então podia destruir Jackson. A Ellie podia partir numa busca de vingança, talvez porque alguns amigos dela foram mortos e tal. O Joel poderia ir junto, mas já mostrar ele assim, conflitante, assim, sabe? Tipo, não, eu não queria vir, meio que ele... Realmente repensando sobre a questão da violência, que ele meio arrependido de ter sido um homem violento e tal. Mas ele deixa a Ellie vai junto com ela pra cuidar dela, e também porque respeita que ela tem que passar por esse processo de extravasar o ódio e a raiva dela. Ele poderia encontrar com a Abby poderia vencer a Ellie, e aí o Joel, no momento chave, se matar pra salvar a Ellie. No caso, pular na frente de um tiro e tal, morrer nos braços dela e dizer assim... Falando assim, não busque vingança, sabe? Tipo, eu vivi uma vida feliz, você me fez feliz, você me fez sentir amor e, de novo, me deu um propósito pra viver de novo. Viver esses anos contigo foi uma recompensa pra mim. Agradecer a ela e falar, não desperdice sua vida com ódio como eu fiz. E a minha vida não foi um desperdício, porque usei ela pra salvar você e eu te amo como se fosse a minha filha, e morrer nos braços dela. E aí a Ellie poderia continuar ressentida, ir de atrás da Abby, tentar matá-la de novo, mas aí ela já poderia mostrar diferente. Tipo, a cada pessoa que ela matasse, ela ficando cada vez mais assim, se questionando sobre as últimas palavras do Joel e coisa e tal. E aí quando ela encontrasse a Abby e de fato ela quisesse matar a Abby, ela já estaria assim desconstruída daquele ódio dela. E aí o fato do Joel ter tido uma morte digna e inspiradora, de fato, poderia ser uma boa motivação pra levar ela a pensar assim, olha, não, não, tudo bem, então suma na minha frente, está encerrado aqui o ciclo de vingança, que eu praticamente não curtiria. Eu preferia que ela matasse a Abby e fizesse guisado dela porque matou o Joel. Mas se fizesse dessa forma, tendo só um pouquinho de carinho, só um pouquinho de respeito pelos fãs, dava pra ter os mesmos personagens, trans, ou lésbica, ou homossexuais, e o jogo seria bem avaliado. Eu não ia gostar, porque eu não sou progressista, eu tenho ranço, tenho realmente pavor de qualquer coisa progressista, mas assim, seria bem escrito e tal. Agora, esse jogo não dá pra dizer que é bem escrito. Aí fala, ah, mas o gráfico é bom, tecnicamente é bom. Cara, elogiar esse jogo pelo aspecto técnico é que nem, tipo, sei lá, alguém filmar imagine assim, alguém sai com a tua mãe solteira, e daí dorme com ela, filma um pornô disso, expõe tua mãe na internet, e aí você olhar o vídeo e elogiar porque teve uma boa iluminação, uma boa fotografia, uma boa trilha sonora, entendeu? Tipo, cara, é tipo uma merda com uma boa fotografia, uma boa, tipo assim, o que tá passando ali é uma merda. Mas com uma boa fotografia, uma boa filmagem, uma boa trilha sonora, saca?
É que eu faço a analogia com Avatar, né? A franquia Avatar, que começou com a lenda de Aang, lá, o último dobrador de ar, e os caras criaram aquilo com a cartilha debaixo do braço, né? Fazendo os arquétipos, ou a jornada do herói. Aí, quando chega a parte de fazer o 2, eles falam que, pô, deu certo, eu sou o quê? Eu sou um fodendo gênio, né? Que nem o Joker falou. Aí eles tentam botar toda a ideologia deles e cagar pro método. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no Last of Us 2. O Neil Cookman subiu a cabeça dele, o sucesso que ele fez com um, e falou, agora eu sou um fodendo gênio, vou contar essa história e fazer do jeito que eu quero.
E ficou uma bosta, né? Então, refazendo um retrospecto do que análise, nós vamos usar a análise da lacração para analisar o Last of Us. Tipo, tem cena de sexo gay? Tem. Tem cena de sexo com trans? Tem.
Cena de maconha, de personagens fumando maconha? Tem.
Tem. Tem bebês sendo mortos, aborto? Tem, porque aí ele mata uma mulher que estava grávida. O que mais? Você tem alguma coisa?
Feminismo? Tem.
Tem. Homem apanhando mulher? Tem. Homem sendo morto por mulher? Tem. Homem sendo a cookie de mulher, no caso do Jesse? Tem. Cristão malvadão? Tem.
Transbonzinho.
O quê?
Transbonzinho.
É, sabe, mostrar, no caso, o Wang lá, o japonês, o japonesa.
Tem criança trans, né?
Criança trans,
criança trans tem.
Criança trans, tem criança trans, tem, deixa eu ver o que mais, não sei, traição, imoralidade, tem desrespeito com os velhos, com os boomers, tipo, raiva dos boomers, tem, tipo, deixa eu ver o que mais.
Os homens sendo mostrado como os preconceituosos.
Tem, não consegui lembrar de uma mulher sendo a mulher sendo líder das paradas. Tem,
sabe que todo jogo agora eles têm que botar um análogo ali a Hillary Clinton, né? No Detroit Become Human tinha também uma Hillary Clinton, agora tem ali no mundo pós-apocalíptico, claro que a líder ia ser uma mulher, né?
É, a líder do Jackson lá é uma mulher loira. Agora tá sempre, tipo assim, que eles, isso aí é subliminar, sério mesmo, não é teoria da conspiração. Isso aí, assim, os caras, eles querem isso, eles vão bombardeando as pessoas com isso. Sabe, presidente, mulher, Hillary Clinton, é tipo, isso aí é metalinguagem, cara. Isso aí é uma coisa tranquila, não, né? Não tô dizendo aqui que é Illuminati, que foram os aliens que fizeram o jogo, não. Tô falando que os caras, eles têm uma ideologia política e eles querem influenciar você a seguir essa ideologia, eles usam de vários aspectos, como subliminar, subtexto, metalinguagem e tudo que tiver acesso deles.
Tem presidenta mulher?
Tem. Né? É, presidenta mulher? Tem. E será que tem crítica ao Donald Trump? Não sei, não vi nada, acho que, em relação ao Donald Trump, mas...
Não teve nenhum homem laranja.
não teve homem laranja, e, deixa eu ver... Opressão de minorias sem ser gays eu também não vi, tá? Acho, lá na relação a racial, assim, tal. Mas enfim, gente, nós vamos terminando esse podcast por aqui. Né? Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de vocês que escutam o nosso podcast, que é gravado de forma simples aqui. Como sempre, deixem suas críticas, deixem suas perguntas também, que no próximo podcast a gente vai começar a responder as perguntas de vocês. Nós vamos ter um bloco do podcast onde nós vamos responder as perguntas sobre esse episódio e sobre os próximos episódios que serão lançados, ou episódios passados, ou dúvidas sobre outros assuntos. Nós vamos selecionar as melhores e vamos responder aqui. Então, vocês sabem que a Quarto Mundo é uma página muito atacada e que ela uma hora vai cair, como já caíram todas as outras. Então, curtam a página Zona Fantasma, que é a nossa página reserva, tá? Não esqueçam disso. E eu vou deixar aqui agora os meus parceiros de podcast darem sua mensagem final.
Queria agradecer a todo mundo que escutou até agora. Eu queria pedir também que vocês compartilhassem com os amigos, né? Ajudassem a espalhar o podcast do Quarto Mundo. E que vocês seguissem o nosso canal no YouTube, que lá tem a música da Princesinha Moderna. A gente tá preparando umas novas músicas por aí, né? Que ouvissem os podcasts passados e ficar ligado nos futuros. E que sigam o nosso Spotify e nosso podcast também está lá no Castbox, e diz que o Castbox, por ser do Google, linka com o Google Podcast. Então, talvez vocês achem lá no Google Podcast, eu não estou certo disso. Então, queria agradecer a todo mundo que escutou até agora.
E a mensagem final da Estelar. Vamos lá, a gente é meio pesado aqui, vamos deixar ela fofinha. Você não vai falar uma palavra aí muito pesada agora que você fez antes.
Tá bom. Eu só queria dizer para vocês que não comprem esse jogo, não apoiem essa lacração, vocês só vão estar dando mais motivos para eles continuarem acrescentando essas coisas nos jogos. E é isso aí, muito obrigado por escutarem nosso podcast até aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado nossos comentários aí. Muito obrigado e até logo.
É isso aí, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Nós vamos encerrando por aqui.